o Canadá é hoje uma democracia? Alternativa B, não.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, bimbuchos, tudo bom? Pautona quente levantada pelo nosso quinto elemento canadense, que a gente só tem a agradecer. Valeu, Fio. A gente não cansa de dizer que estamos vivendo em tempos estranhos. Tempos bicudos, a gente diria antigamente. Ainda usa isso? Acho que não, né? Não tenho a menor dúvida que quanto mais obediente o cidadão, mais ele tem sido pressionado pelos seus governos locais, tá? Não é à toa que a gente tem visto grandes manifestações na Itália, por exemplo, onde o pessoal um pouquinho mais parecido com a gente, na Holanda. A Holanda também tem um certo... Como é que eu posso dizer? Apesar de ter um jeitão meio teutônico na cabeça da gente, eles também têm um espírito libertário meio forte por lá, tá? Mesmo em países como a Alemanha, que tem populações mais obedientes, também tem se visto muita, mas muita desconfiança em relação ao poder central ultimamente. A gente fez programa sobre a Alemanha recente, né? Mas tem um país que, sei lá, eu acho que é obediente demais, que é o Canadá. De novo, vou passar para vocês a referência de um programa nosso aí que a gente já fez antigamente. Antigamente, ótimo. Vou passar a referência de um programa que a gente já fez, acho que ele é 2019. Eu vou pegar lá no final, na hora que eu fizer o jabacito, eu comento ele, tá bom? E tô sem ele anotado aqui. Mas assim, a gente tem que lembrar, até a gente comenta nesse programa, que no Canadá até os partidos mais à direita são à esquerda demais para o nosso gosto, tá? E lá mesmo que o movimento do governo federal tem sido especialmente preocupante, e eu acredito que especialmente preocupante tem sido o relacionamento do governo com os meios de comunicação. Deixa eu botar uma patinha aqui no Brasil antes, tá? É um lugar que a gente costuma fugir, que nem diabo da cruz, mas vamos ter que pôr. Lembra que dentro da plataforma do PT, nas eleições para presidente, na campanha do Haddad, mais especificamente, estava inicialmente uma referência ao controle social da mídia? Lembra disso aí? Então, primeiro que essa questão de colocar social, acho que é tudo muito lindo, né? Sempre uma cortina de fumaça. É a famosa história do bem comum, né? Então, é o controle social, é o controle a favor da população, tá? Um controle bonzinho, o indivíduo, ele precisa dessa tutela social do Estado na forma de controle de mídia, né? Na verdade, então, que quando se fala em controle social, pode-se ler controle, né? Só isso, não precisa de social nada. E um outro parênteses aqui, um parênteses dentro do parênteses, né? Enquanto a gente falava, o Facebook caiu aqui, basicamente, no mundo todo por uns 10 minutos só. Só um comentário paralelo. Fala sério, vocês não ficam cismados quando o Facebook cai? Eu fico, viu? Porque a gente toma tanta porrada dos caras. Mas vamos lá, vamos voltar. Pois bem, a gente falando de controle social, né? Então, aqui no Brasil, com Haddad. Então, vamos ver o que pode ser isso, mais ou menos, em se tratando de Canadá. A grande mensagem que o Canadá tem passado nos últimos anos, especialmente no governo Trudeau, é que o governo central precisa de uma mídia dócil, que respeite as direções do governo, tá? E que seja a crítica. Ou seja, mídia que baba ovo. Como os grandes jornais e TVs têm sido surrados, apanhado lindamente pela mídia digital, então eles têm dois problemas, tá? Um é como fazer para as empresas de mídia tradicional sobreviverem a essa crise econômica, que não é uma crise econômica por causa de nenhuma razão macro do tipo coronavírus ou sei lá, que tem menos dinheiro rodando no mercado. Não, muito pelo contrário. O problema é que começa por problema de credibilidade e a fuga natural das pessoas para a internet, né? E como fazer também para que as pessoas parem de consumir os canais alternativos que buscam informar o canadense lá sob a perspectiva, uma perspectiva diferente, né? De outras opiniões, e inclusive críticas ao governo. Então eles estão esses dois pepinos aí. Tem um problema da grana e tem um problema que a audiência não quer mais acompanhar a mídia tradicional. Bom, tem algumas saídas aí, o governo Trudeau está avançando rapidamente em todas elas. A primeira é fácil, nada mais alinhado com o governo de esquerda do que com uma Big Tech, né? Uma Big Tech sempre é a grande aliada do governo em termos de manipulação de informação. E nesse sentido, assim como acontece aqui ou nos Estados Unidos, os principais canais opinativos de direita canadense ou simplesmente de notícias canadense mais à direita, por exemplo, são desmonetizados ou têm circulação mais restrita agora. Nenhuma novidade, é o mesmo papel no mundo todo. Olha nós aqui sofrendo com isso também. A segunda parte tem a ver com dinheiro. Dinheiro, din-din, tutu, grana, arame. Porque para você manter as grandes estruturas, né, desses puxa-saco federais, você tem que mantê-los bem alimentadinhos, né? É o cachorrinho dos caras, né? E você, quando você maltrata o cachorrinho te morde. Então ele sabe que tem que dar bastante comidinha para os caras para eles continuarem puxando o saco. Então nada melhor do que, para deixar o cachorro gordinho, né, fazer um pacotinho. Um pacotinho de 595 milhões de dólares canadenses em subsídios e outros para socorrer a imprensa. Mas não a imprensa como um todo, tá? Criou-se um grande painel para discutir qual que é a mídia mais qualificada para se receber essa montoeira de dinheiro. E a gente sabe muito bem, né, que é. É aquela que vai puxar o saco do governo, porque os caras não vão querer investir uma grana pesada para depois o cara vir e morder a mão dele, tá? É isso mesmo. Então, quem vai levar o din-din é quem tem a sua, vamos dizer assim, linha editorial mais alinhada com as diretrizes do governo. Eles falam em relação a isso que teriam que ser veículos mais diversos, tá? Diversidade no sentido de gostar do governo. Basicamente é isso. Isso. Então, os veículos de imprensa que funcionem mais como uma assessoria de imprensa do governo canadense do que um, vamos dizer assim, uma publicação independente de notícias, vai ter mais chance de botar mais dinheiro no bolso. Outro ponto sendo questionado seria alguma atividade meio à la Austrália, em que o Google e o Facebook passem a pagar por cliques nos links de notícias para os jornais de origem dos fatos. A gente, em princípio, não é totalmente contra esse tipo de ação, vou ser franco. Mas o problema é o seguinte, quem vai se beneficiar desse tipo de legislação? É simples assim, porque cada vez que a pessoa clicar no link, vamos dizer, de uma mídia que tenha simpatia estatal, ele ganha dinheiro. Mas cada vez que o cara clicar no Facebook, no Saindo da Bolha, o Saindo da Bolha vai ganhar dinheiro também? Então, provavelmente não deve ser assim o projeto deles, né? Então a gente vai acompanhar para dar uma olhadinha e só para confirmar que, na verdade, eles vão tentar, através do Facebook e Google, levantar mais um caixinha para os amigos deles também. Na outra ponta, gente, na outra ponta tem imprensa alternativa que é tratada a pão e água, né? Pega, por exemplo, o repórter Yakov Polak da Rebel News. O cara, apesar de ser jornalista, tá? Ele está cobrindo toque de recolher em diferentes províncias canadenses aí, ele já foi multado 15 vezes, tá? Ele é jornalista, ele tem direito a estar na rua e mesmo assim ele já foi multado 15 vezes. Ele tem direito, tá? Mas o governo não quer saber disso. Aliás, alguns vídeos aí do Rebel News aí são de arrepiar o cabelo e vou ser sincero pra vocês. Em um deles tem um policial, pede pra pessoa se identificar, que é o jornalista, tá? É o repórter da Rebel News e ele fala, eu sou da Rebel News, tal. E o repórter responde pra ele, a mídia judia... Gente, como assim? Que papo é esse? Quer dizer que agora nós estamos separando a origem do proprietário da imprensa e se... do órgão de imprensa e se o cara é judeu, existe uma certa antipatia com relação a isso, né? O Rebel News é do Ezra Levant. Faz alguma diferença em termos de como ele deve ser abordado pelas forças policiais? Será que agora os judeus canadenses também vão ter que se preocupar em poder falar no Canadá? Porque, eventualmente, sei lá, tem uma maioria muçulmana que não gosta deles? Alguma coisa nesse sentido? Muito, muito estranho, gente. Muito estranho mesmo. Claro que veículos como a Rebel News e a True North, que são algumas das fontes que a gente usa aqui no Saindo da Bolha, estão apanhando mais que mulher de malandro desde que o Trudeau entrou no poder, inclusive tentando proibir esses dois veículos aí que cobrissem comícios e outras atividades do Trudeau, mesmo durante a campanha eleitoral. Mas isso passa um tanto do ponto, né? Pois é. O fato é que os canadenses têm passado por fortes perrengues. Se você acha que a coisa aqui está apertada no Brasil por conta das restrições que a gente tem de movimentação em função do coronavírus chinês, você não viu é nada. Enquanto no Brasil se debate... perdeu, né? Mas pelo menos se debate a abertura de templos durante a pandemia, né? No Canadá, as forças policiais estão invadindo templos e prendendo religiosos que desafiam manter os serviços abertos, mesmo em condições de segurança, tá? A polícia vai lá, pé na porta, põe todo mundo para fora. Vamos lembrar então aqui, rapidinho. Por exemplo, o prefeito de Blasio, lá de Nova York, tentou fechar as sinagogas de Nova York. Essa coisa foi para tudo lá no Supremo, que deu um sonoro não para ele, tá? Aqui no Brasil, bem ou mal, perdeu, mas foi para o Supremo. Vamos dizer que tenha sido uma grande coisa. Mas é melhor do que simplesmente deixar para a polícia, na verdade, para o município definir como a polícia tratar esse tipo de coisa. Tá? Isso é zero discussão no âmbito legal. No Canadá, o governo está tendo plenos poderes para definir totalmente a liberdade do indivíduo sem contestação. Estão prendendo o padre, estão prendendo o pastor. Bacana, né? Ontário está entrando no terceiro lockdown e vai custar um caminhão de empregos novamente, fechamento de mais algumas centenas de empresas que mal e porcamente estavam sobrevivendo aí, vindo das situações anteriores, né? Mas tudo vai ficar certo com a vacina. Afinal de contas, nós estamos falando do Canadá, bom, país desenvolvido, né? E a vacina? E a vacina no Canadá? Pois é, meus bruxos. E a vacina no Canadá? Enquanto aqui no Brasil só a Fiocruz deve estar entrando com uma produção estimada de 1 milhão de doses por dia e outras vão entrar em produção em breve, o Canadá, que nas redes sociais era colocado como super duper, que comprou doses para toda a população 6 vezes mais, não lembro quanto que era. Nossa, o Canadá comprou um monte de coisa. Pois é, só que eles não estão recebendo nada, tá? Basicamente, eles estão miguelando dose por aí afora, implorando para os Estados Unidos mandar uns pacotes de dose aí para eles, porque eles não estão conseguindo imunizar uma população, vamos combinar, né? Minúscula, de 38 milhões de habitantes, é menos que o estado de São Paulo. Então, fossem vacinados os canadenses com as mesmas quantidades que já se vacinou no Brasil, eles já teriam praticamente 70% da população imunizada. Mas a verdade é que lá hoje esse número não chega a 20%. E cadê esse poder canadense, esse monte de dinheiro, essa organização, esse planejamento, né, que o pessoal gosta muito de falar hoje em dia? Pois é, podia abrir uma CPI lá, né? O fato é que aqui, opinando, a gente olha o Trudeau e não vê poder nele. Não é uma figura que você olha no Trudeau e fala assim, esse cara detém o poder. Não mesmo, tá, gente? A sensação, super opinativo isso aqui, a sensação que se tem é que o Trudeau é só um bonequinho politicamente correto seguindo ordem, tá? Ele vai lá e fala o que tem que se falar para ele, para um grupo de pessoas, porque ele é amorfo, né? Ele não tem consistência. Você olha e você vê que não tem nada lá dentro. Então o Trudeau, ao mesmo tempo que fica lambendo as botas da China, como se estivesse chupando sorvete, a qualquer movimento que se faça, que a diplomacia canadense faça, é atacado de maneira, no mínimo, grosseira pelo Partido Comunista Chinês, né? Outro dia chamou ele de cachorrinho, essas coisas assim, e fica por isso mesmo, tá? Fica tudo por isso mesmo. O governo chinês pode falar o que quiser do Canadá, que não existe retaliação. Muito pelo contrário. Então eu não sei, honestamente, o que o canadense médio tem no lugar da espinha. Deve ser gelatina, mas não tem nada sólido, porque por mais que a popularidade do primeiro-ministro esteja pior do que alguns meses atrás, pouca coisa, ele ainda tem lá seus 50% e tantos em algumas províncias, até mais, e principalmente Ontário, onde tem muita gente, né? E aí a gente fica pensando em que mundo paralelo esses caras estão vivendo por lá. Porque eu te digo uma coisa, gente, isso não é normal. A cada dia os caras estão fechando mais a porta na cara dos canadenses e eles juram que isso é tudo muito bonitinho. Bom, pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Mais uma rapidinha aqui na nossa quinta-feira, dando um panorama dessas terrinhas do norte. Agradeço de novo o nosso quinto elemento canadense. E eu queria também agradecer hoje especialmente o Altamir, que mandou uma... Ele mandou uma carta pra gente que foi pra lá de emocionante. A gente agradece demais mesmo. Altamir, valeu, isso aí movimenta a nossa vida, tá? Isso aí dá um pique pra gente. Tem dia que a gente fica desanimado, você viu o Facebook dando umas puta capada na gente, aí quando ele capa a gente, o número cai de download, a gente tem que sair correndo e faz campanha, vê se arranja dinheiro pra ele, faz aquela... E aí a gente recebe umas mensagens que vocês, de maneira geral, mandam, essa do Altamir, de maneira especial. Te agradece muito, que isso é combustível total pra gente, tá bom? Vamos lá. De qualquer forma, vou pedir ainda assim. Ah, eu peço pra caramba mesmo. Faça boca a boca dessa porra, gente. Vamos lá. www.saindabolha.com.br. Clica no botão Follow This Podcast. Ou sigam a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá? O que mais? Share nas redes sociais? Ajuda pra caramba. E anota aí também, por favor, o nosso endereço no Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Vamos pra frente, gente. Os tempos estão complicados, o circo tá fechando. O circo, eu falei? Eu acho que sim. O circo tá fechando, mas a gente vai conseguir segurar essa democracia de pé, se Deus quiser. É isso aí, um grande abraço para todo mundo. Bom restinho de semana, né? Isso aí. Hoje eu tô confuso, gente, não repara não. Bom restinho para todo mundo. Bom restinho de semana para todo mundo. E fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.